Bom dia a todos. Final do hino, que haja em nós pronta obediência. Vamos deixar nossas Bíblias abertas em 1 Samuel 15, que é o texto em que nós vamos tratar nesta manhã. Eu quero ler os versos-chave desse texto antes de nós orarmos. Verso 22 e 23 do capítulo 15 de 1 Samuel diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto a que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Verso 23: Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do Senhor, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã, por essa oportunidade que temos de cultuar o seu santo nome, de abrir o teu livro e ouvir a tua voz e ver o que o Senhor tem para nós nessa manhã, através desse texto de 1 Samuel, os ensinamentos, aquilo que o Senhor tem para nos mostrar nessa manhã. E que com isso haja, conforme o nosso hino, pronta obediência, aquilo que o Senhor vai nos falar essa manhã. Eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Obedecer, meus irmãos, não é uma coisa tão fácil, né? Principalmente quando criança, a primeira palavra que uma criança aprende é o não antes da palavra sim. Isso é, se você observar crianças brincando, quando ela comete algo que está errado, você pode perceber que ela já olha do lado, esperando alguém ou chamar atenção, ou ela está sabendo que está fazendo a coisa errada, ou está desobedecendo alguma ordem, ou do pai ou da mãe. Mas isso esse o obedecer é uma dificuldade que nós temos, mesmo como adultos, e vamos levar isso para a nossa vida toda. O nosso texto aí, 1 Samuel 15, fala aí do rei Saul. O povo de Israel nunca havia tido um rei. Até aquela época o governo era de Deus, um governo teocrático, que governava o povo. Então a nação de Israel, querendo imitar as nações vizinhas, pediu a Samuel que queria, eles queriam porque queriam um rei. Então Deus, embora não fosse da vontade de Deus, Deus concedeu esse pedido do povo. É óbvio que depois, mais para frente, a gente vai entender que havia nos planos de Deus um rei sim, que já inicia depois com o rei Davi, mas Deus permite a entrada desse rei. Um homem de família simples, Samuel separou esse homem, Saul, para que ele reinasse e governasse o povo de Israel. Porém, a gente vai observar o que aconteceu depois, durante o seu reinado. Houve diversos erros que Saul vai cometer. Se vocês depois pegarem a história completa, vocês vão perceber a quantidade de erros que Saul cometeu durante o seu reinado. E a gente vai tratar justamente do terceiro erro, o erro fatal aí, para que Deus o destituísse do trono e do reinado de Israel. Deus, de certa forma, avaliou a vida de Saul e mostrou para o povo que muitas vezes querer um rei e simplesmente não olhar para cima primeiro e falar: esse rei é da vontade de Deus ou não, esse é o homem que Deus quer que nos dirija durante as nossas vidas aí. Então a gente vai ver as consequências aí e dos ensinamentos que a gente pode ter desse capítulo a respeito da atitude desse homem. Você vai perceber que Saul é um homem extremamente orgulhoso, teve dificuldade muito grande de se arrepender daquilo que fez. Isso acontece com muita gente, pessoas que têm dificuldade de enxergar o pecado, começa a argumentar, começa a de alguma forma tentar justificar um erro e não se arrepende. Vamos começar aí pelos primeiros versículos do capítulo 15. A ordem de Deus ao rei Saul. Uma ordem muito clara que Deus deu a ele. O primeiro verso nos diz assim: disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Eu quero repetir esse finalzinho. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Ou seja, fica esperto, obedeça aquilo que o Senhor está te dizendo nesse momento. Esse atenta aí tem esse sentido. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Isso lá atrás na história, vocês vão perceber esse povo já dando trabalho para Israel. Verso 3: vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver. Nada, vou repetir, nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Não vamos aqui, talvez, entrar numa discussão a respeito do porquê Deus, de repente, mandou matar crianças e por aí vai. Isso aí a gente pode um dia, num tempo maior, numa escola dominical, estudar um pouco a respeito desse texto que as pessoas do mundo olham e falam: poxa, Deus disse que não pode matar e manda matar crianças e tudo mais. Então, isso é uma questão interessante, porque esse povo tinha idolatrias e tudo mais, e a contaminação do povo era total. Então, o motivo por que Deus pediu a eliminação total desse povo tem os seus motivos. Ficou alguma dúvida aí? Teria que destruir totalmente, não deixar nada vivo, não poupar nada, homem, mulher, meninos, crianças. A ordem foi clara. Teve alguma dúvida com relação ao que ele tinha que fazer? Deus falou simplesmente: você vai lá e faça isso, elimine tudo. Ordens, se nós olharmos a palavra de Deus, nós vamos perceber muitas e muitas ordens de Deus. O Senhor Jesus Cristo, durante o seu ministério, falou e deixou tantas ordens simples e claras para que a gente simplesmente cumpra, não questione, não fique falando assim: ah, mas se eu fizer isso, vai acontecer isso. Não. A palavra de Deus diz: para fazer, faça. Foi o que Deus falou para quem? Samuel, né? Passou para o rei Saul. Simplesmente. Aí começa o problema. A gente vai continuando no texto aí, nos versos 8 e 9. Veja o que Saul fez. Durante a batalha, ele matou todo crianças, mulheres e tal. Aí no verso 8 ele fez o quê? Tomou vivo a Agag, rei dos Amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E o verso 9: e Saul e o povo pouparam a Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia. E não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram. Interessante, a gente acabou de falar aqui no verso 1 e 2 e 3, ele fala: destrói tudo. E aqui já no 8 e 9 ele já poupou o rei, poupou algumas ovelhas, poupou alguns bois. Aí já começou o problema. A ordem não foi clara e direta, falava lá e elimina tudo. O que ele fez? Ele já começou a poupar aqui, poupou o rei, alguns animais. A desobediência de Saul, ela não. Se você começar a observar, ler e reler esse texto, você vai perceber que Saul era um homem calculista. Ele não desobedeceu essa ordem assim, porque ele foi. Ah, Vou segurar alguns animais aqui para... Ele tinha interesses por trás disso tudo. Obviamente ele agradou o povo, segurou aqui o rei como uma espécie de, talvez a gente entenda como um troféu, como aqueles caçadores que deixam lá a cabeça do animal fixa lá no escritório dele, como um troféu daquela caça. Ele poupou o rei, talvez num sentido de mostrar para o povo, olha, esse rei está sob o meu comando, eliminei o povo dele, só sobrou esse rei, está aqui ele vivo. E também alguns animais que a gente vai ver daqui um pouquinho para frente, talvez o interesse dele ter segurado esses animais. Obediência. Então já começou o problema. Ele não obedeceu a ordem direta de Deus. Ele poupou o rei Agag e poupou esses animais. Eu creio, meus irmãos, que para Deus, um dos maiores pecados é a questão da desobediência. Aquilo em que Deus nos diz para fazer e nós ou fazemos pela metade, eu coloquei o nosso tema aí como meia obediência, ou você pode dizer obediência parcial. Para Deus não existe meia obediência, ou você argumentar ou tentar discutir com ele. Pode ser que até Saul podia mostrar um pouco de compaixão, falar assim, não, senhor, eu não consegui matar crianças, mulheres, porque aí você viria um lado talvez um pouco mais humano de Saul. Mas, no entanto, você vê que ele matou crianças e mulheres e tudo, ele eliminou. Nesse aspecto, você talvez olhe para Saul e fale, né, ele é realmente um homem frio, porque ele cumpriu a ordem de Deus à risca. Só que não tão à risca assim, ele não eliminou. Aí a gente vai observar. Muitas vezes a gente começa a perguntar para Deus por que Deus nos abençoa, não nos abençoa com determinadas coisas que pedimos. Ah, eu tenho passado por tantas dificuldades e estou precisando de tal coisa e Deus não responde a minha oração, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. E começa a murmurar e reclamar. Será que talvez tenha alguma ordem direta de Deus em que você está segurando ali, enrolando e levando para frente e não resolve esse problema? Como eu disse no começo, Deus dá uma ordem clara, ele quer que cumpra essa ordem à risca. Então as pessoas talvez começam a não entender do porquê muitas vezes Deus não ouve nossas orações e por aí vai. Segundo a Crônicas 24:20, não precisam abrir. É dito assim, e o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse, assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Por que deixasse ao Senhor, também ele vos deixará. É bem claro esse texto com relação à ação de Deus a respeito da nossa desobediência. Quando um médico, você vai lá ao consultório dele, ele faz lá, depois de diagnosticar o teu problema, ele te dá uma receita para você comprar uns remédios lá na farmácia, e lá nessa receita está falando, toma esse remédio de 8 em 8 horas durante 7 dias, 15 dias. Aí você não toma esse remédio na hora certa, ah, vou tomar 2 dias e daqui a pouco você volta lá para consultar, senhor, doutor, eu estou com esse problema aqui e não sara, não sei o que acontece. Aí o médico pergunta, mas você seguiu? Você tomou o medicamento que eu te pedi nos dias certos, no horário certo? Não, é que alguns dias falhou, eu esqueci, comprei um remédio lá de outra qualidade ruim, não foi aquele exatamente que você me pediu. Vocês percebem? O que esse médico vai falar para esse paciente? Fala, você não segue o que eu te peço, como é que você quer que o seu problema vai ser resolvido? As coisas com Deus funciona exatamente assim. Ele começa a racionalizar, ou seja, a culpa. Ele começa a argumentar com Deus. No verso 15, dá uma olhada no verso 15. Respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram. porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. É engraçado, ele está falando o povo. Quem era o rei? Quem é que estava no comando? Ele já começou a empurrar a culpa para alguém. Verso 21. Dá uma olhada no verso 21. Mas o povo, antes ele falou o povo, agora tomou dos despojos ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Aí, mais uma vez, ele coloca, mas o povo. No verso 24, então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Aí você começa a pegar os três versos, ah, porque o povo, mas o povo, porque temi o povo. Ele não era o rei, ele não estava sob o comando, ele não recebeu uma ordem clara aí no início do texto, ó, elimina tudo. Aí ele já percebendo o seu erro, ele começa a transferir o erro para o povo. Adão colocou a culpa em quem quando cometeu o erro? Na Eva. Aí a Eva colocou a culpa em quem? Na serpente. Se a serpente desse olhar do lado, ela arrumaria alguém. E a gente age desse jeito, a gente começa a argumentar, a pensar, falar, mas não foi tão errado assim, mas foi por causa disso, foi por causa daquilo. E começa a racionalizar, ou seja, a argumentar com Deus sobre o erro, não simplesmente abaixa a sua cabeça para Deus e fala, Senhor, eu errei, o erro foi meu, eu tinha a responsabilidade de fazer aquilo e não fiz. Não transferir a culpa para alguma coisa em si. A desobediência de Saul não é levada muito a sério por ele. Se você perceber esses versos que eu acabei de ler, do 24, por ele tentar argumentar, é como se ele dissesse depois assim para Samuel, ok, baguncei tudo, admito, agora a gente pode continuar? Quero que fique comigo para a adoração, para que minha imagem não fique manchada diante do povo. Ele não quis mostrar para o povo que ele tinha cometido o erro de ter segurado aqueles animais, de não ter matado o rei Agag. Ele, de alguma forma, quis dar uma maquiada ali, esconder aquilo do povo, para que Samuel não mostrasse para o povo que o rei havia errado. Então ele tenta, ou seja, ele não estava preocupado com Deus e com a palavra de Deus. Ele estava preocupado com a imagem dele. Hoje, na igreja, dificilmente você talvez veja, em muitas igrejas, disciplina ou irmãos que se arrependam ou que a igreja faça alguma coisa com que esse irmão vá à frente e olhe para todos e fale, olha, eu errei. Você não vê tanto essa atitude mais. São coisas que vão perdendo o uso, né? Mas a palavra de Deus ela é a mesma. Vamos comparar aí palavras e as evidências desse texto. No verso 13, ele diz assim, veio, pois, Samuel a Saul, e esse lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. É verdade isso que ele está falando para Samuel aqui? Ele tinha executado? Agora, as evidências, no verso 14. Então disse Samuel, Que balido, pois, de ovelhas é esse nos meus ouvidos e o mugido de bois que ouço? Ele falou, mas você falou que cumpriu, mas eu estou ouvindo uns animais aí mugindo. O que é isso daí? Explica para mim. Você falou que executou. Mas eu não estou entendendo. Que animais que são esses? Ou seja, ele fala uma coisa e as evidências mostram completamente diferente daquilo que ele havia dito.